temos que ter dinheiro para pagar. Por isso, para mim, eu tenho que pagar tanto para manter, tanto dinheiro para manter a comunidade. Mas o brasileiro é tão bom que, escrevendo uma carta a ele, dando uma palestra numa indústria, falando o que nós fazemos, nunca falo sobre sexo publicamente, estou falando aqui por causa da pergunta, mas explanando o que fazemos, dinheiro vem. Até agora, nunca tinha problema com dinheiro. Em qualquer obra que tenho, sempre vem. Mas como o Frei falou, Frei Hans, tendo mais, nós pudéssemos multiplicar-nos muito mais. Porque temos equipes treinadas, no meu caso, muito profissionais. O Di Pasquale me dá dinheiro para 6 bolsas cada ano. Eu tento não só... Vou terminar. Não só causar eles ficar sóbrio, mas tentar educá-los, indo à universidade, e eles voltam para trabalhar conosco. Nós temos uma escola profissional, onde ensinamos não só trabalhar, mas para trabalhar bem profissionalmente. Esta maneira em que nós trabalhamos. Mas Frei Hans cura dobra do que nós. Quando ele falou 80%, eu, infelizmente, só cura mais ou menos 40%. E eu tenho que aprender a técnica para dobrar.
Tá bom, fazer. Obrigada, Padre Haroldo, pela gentileza, Frei. Eu queria, antes de fazer a pergunta aos nossos médicos, fazer uma comunicação que eu acho que é importante. É que na próxima terça-feira, a Confederação Nacional dos Municípios vai divulgar uma iniciativa inédita no país. O Observatório do CRAC, www.cnm.org.br/CRAC, reunirá dados sobre o uso da droga em todos os municípios brasileiros. Conforme o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, cada prefeitura será responsável por atualizar a ferramenta com que o número de dependentes químicos, além de citar ações desenvolvidas para o combate ao crack. E o lançamento oficial deste grande e ambicioso programa será em maio, durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília.
Senhora, me permite só, nós tivemos o encontro aqui da Marcha dos Prefeitos no início do ano, e nós tínhamos, na época, não tinha nem as comissões ainda, apresentado uma proposta para esses dados. Veja, nós estamos pedindo ao Ministério da Educação para ver quais são as bases de qualificação que a gente tem. Qual é a capacidade que nós temos de qualificação em todas elas? Para que áreas? Especialização, mestrado, enfim, nessa área da dependência química. Da mesma forma que na área da educação, na área da saúde, onde é que nós temos os CAPs, álcool e droga? Nesses CAPs, onde que tem profissionais com a qualificação adequada? Onde que não tem? Onde que temos, quais os pronto-socorros que tem, por exemplo, atendimento nessa área da psiquiatria, o pronto-socorro psiquiatra? Onde é que tem enfermaria 24 horas? Enfim, então a ideia é da gente ter a comissão, um mapa para as diferentes áreas, para a gente ver o tamanho do problema do Brasil, entende? Então, eu acho que é importante a gente participar desse evento com os municípios, porque vai ser muito importante o resultado desse trabalho. Então, eu queria parabenizá-la pela informação.
Eu queria, prestei muita atenção no que disse o doutor Emanuel, porque ele é psiquiatra, e também desses números, e tenho acompanhei como jornalista, mudança na política do trato com o doente psiquiátrico, paciente psiquiátrico, doente mental. Eu queria saber do senhor quais foram os fatores que, na sua opinião, influenciaram a mudança das políticas públicas dos últimos governos para o atendimento aos pacientes mentais. Primeira pergunta. A segunda pergunta. Um colega seu, da Bahia, do Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, Antônio Neri Filho, ele defende a legalização do comércio de todas as substâncias ilícitas, inclusive crack, maconha, cocaína e tudo mais. Então, sobre esse aspecto. E tinha mais uma outra pergunta para o senhor. O senhor falou sobre a questão da dúvida sobre a eficácia do tratamento das comunidades terapêuticas. Ouvindo os depoimentos do Frei Hans e do Padre Haroldo, se os seus conceitos a respeito delas se mantêm os mesmos ou são modificados?
Pela ordem, senhor presidente, pela ordem.
Pois não.
É que, infelizmente, eu cheguei atrasada num debate assim tão importante, inclusive partiu de minha iniciativa de convidar a Fazenda Esperança, que desenvolve um belo trabalho no meu estado. Eu vou ter que me retirar, senhor presidente. Eu só, se Vossa Excelência me permite falar um segundo somente, porque tem. Se a senadora permite, um segundo.
E agora?
É muito rápido, um segundo até já se foi. Aqui, se a senadora Ana Amélia me permite.
Aqui, a palavra está com a senadora Ana Amélia.
O trato é a cortesia. E a cortesia com a colega, a gente aprende.
Muito
até
obrigada. Muito obrigada, senadora. Eu aguardo a hora de eu ser cortês, se eu precisar que alguém solicite a mesma coisa para eu retribuir. Mas eu só quero falar rapidamente, levantar aqui, que talvez quando responder a senadora Ana Amélia ou os demais senadores, levantassem a questão das fronteiras. Nós vamos ter um debate específico sobre isso. Mas 99% da base do crack e de outras drogas, que é a cocaína, entra por 3 países. São produzidos em 3 países, Colômbia, Peru e Bolívia. Mais de 8 mil quilômetros de fronteira do Brasil com esses 3 países. E aí eu peguei um dado que o deputado Carimbão nos trouxe sobre os centros de atendimentos ligados ao Ministério da Saúde. No seu estado do Piauí, senador Wellington, tem 26, num tipo lá, eu não estou com material aqui, que a Xerox ainda não chegou.
Exato. Capizu,
26. No meu estado do Amazonas, tem 5. 5. Ano de 2010, ano passado, foi criado por decreto o plano integrado de enfrentamento do crack. E coloca as fronteiras como áreas-alvo. Então, eu queria que os senhores nos dissessem, tanto os médicos ligados mais a essa área de atendimento oficial, quanto os senhores que representam essas redes de assistência. Eu quero dizer que eu concordo com os senhores. Eu acho que não há uma divergência, não há uma contradição e não deve ser tratado dessa forma, entre aqueles que tem uma formação científica e aqueles que trabalham o espiritual. Eu tenho uma grande amiga psiquiatra, mas ela é muito mais do que psiquiatra. Ela é psiquiatra, é antropóloga e trabalha com comunidades indígenas. E ela me disse uma vez algo que eu nunca mais esqueci e carrego comigo para sempre. Ela me disse o seguinte, senadora Ana Amélia, olha, com toda a experiência que eu tenho com tratamento de dependentes químicos, não há como recuperar sem trabalhar a espiritualidade também, o psicológico. Não há como. O que falta nas pessoas é perspectiva. A perspectiva, a psiquiatria trabalha, mas eu acho que, né, enfim, e olha que eu, minha filha não é nem batizada, eu deixei a ela a opção. Eu acho que nós não devemos indicar nada a ninguém, devemos indicar o caminho para que as pessoas tenham a liberdade plena de escolher o seu caminho. Não é? Então, eu acho que nós precisamos integrar esse trabalho. E o governo federal vem fazendo isso. Concordo, acho que nós temos que trabalhar, discutir essa portaria que é extremamente ruim. Eu sou farmacêutica. Entendo que nós temos que fazer uma grande mudança no sistema de saúde brasileiro, transformar isso que é um comércio numa unidade de saúde, que são as farmácias. E lá também ter a assistência, principalmente preventiva, na orientação. Já pensaram quantos milhares de estabelecimentos nós teríamos no Brasil trabalhando em prol da saúde, inclusive em prevenção do uso de drogas? Colocando farmacêuticos, profissionais da área de saúde habilitados, independente de medicamentos, que é muito grave também, não é? Então, eu quero agradecer à senadora Ana Amélia e dizer que vou ter que me retirar, mas vou ver com muito carinho e nós vamos fazer um belo trabalho, não é, senador Wellington? Senador Wellington tem se dedicado muito. Tem se dedicado muito a esse trabalho e todos nós que aqui estamos também. Desculpa, senadora Ana Amélia, mas eu não podia ir embora antes de dar pelo menos essa palavrinha. Obrigada.
Que como diz O nosso padre Haroldo, quem menos trabalha sou eu. É a equipe aqui que trabalha muito, viu, padre Haroldo? Senadora Ana Amélia.
Agora eu espero as perguntas do doutor Emanuel, depois tem uma pergunta do doutor José Luiz também.
Senadora.
Thank you.
Tá ligado. Isso é uma história relativamente longa para contar. Todos nós, e eu me incluo nesse grupo, defendemos que o modelo assistencial sofresse mudanças em virtude do não cumprimento da Lei 2312, que era a lei que existia disciplinando e regrando a saúde no Brasil de 54, que foi revogada pela Lei 8080, e o seu decreto 44474A de 61. Se não me engano, é 474A de 61. O decreto, ele dizia exatamente tudo o que a nossa Lei 10.216 procurou defender, de colocar o aparato assistencial próximo à comunidade, de evitar ao máximo as internações e tudo mais. E o nosso infeliz Brasil nunca cumpriu. E deixou ao abandono toda essa fundamentação legal. O que a Lei 10.216 trouxe foi a verdade e a realidade, e nós participamos desse debate e ajudamos a construir. Mas a lei que deu início e que não foi acolhida, acatada do deputado Paulo Delgado, ela era preconceituosa contra os médicos, tratava os psiquiatras como sequestradores, violadores de direitos fundamentais do ser humano e acumpliciados com crimes que chegariam à tortura. Então
é um viés ideológico.
É um viés ideológico. Então, o que nós fizemos foi trabalhar para que essa proposta não vingasse. E ela não vingou. Quem lê a Lei 10.216, e se tiver interesse em conhecer as outras que citei, vai ver a proximidade conceitual. E nessa proximidade conceitual é que nós estamos na defesa intransigente da mudança do sistema. Só que o Ministério da Saúde, ao invés de adotar os fundamentos da Lei 10.216, utilizou os fundamentos do projeto do deputado Paulo Delgado, porque o senhor Pedro Gabriel Delgado era irmão do deputado. Então, nós entramos numa colisão. Quer dizer, foi a construção de um sistema onde o médico era a última instância e os equipamentos médicos relegados a uma condição de viver à míngua. Os hospitais mal fiscalizados no passado não cumpriam com sua jornada. Eu trabalhei como assistente plantonista em dois hospitais que tratavam decentemente as pessoas e nunca concordei que eu tivesse compactuado em sequestrar, torturar ninguém, não. Sempre agi com a maior retidão possível para tratar as pessoas com dignidade. Então, esse foi o fosso, o hiato. Havia realmente macro-hospitais mal administrados, mas havia também bons hospitais. E colocaram num fosso comum um elemento ideológico que transformou o desejo de todos nós de uma política efetiva, com uma rede assistindo, com a internação hospitalar como último elemento, com a Lei 10.216 disciplinando efetivamente a internação e o funcionamento dos estabelecimentos de internação, em algo efetivamente favorável à sociedade. Então, esse é o resumo da história. E tudo que foi decantado de expectativas terminou se transformando num pesadelo e numa desassistência tremenda. Hoje a população carcerária brasileira tem uma quantidade imensa de doentes mentais que, não somente por álcool e drogas, mas pela incidência de incontáveis outras patologias que estão sendo relegadas e abandonadas dentro desse sistema. E as ruas, que estão cheias de pessoas com doenças mentais. Então, em resumo, é essa a visão que nós temos, que naturalmente pode ter os contrapositores, mas nós temos essa percepção porque estamos dentro desse debate desde 1986. Faço parte de um grupo que discute e milita o desejo de ver um sistema público de saúde funcionando, não somente para as doenças mentais, mas para todas as doenças do Brasil. As doenças no Brasil foram relegadas a um plano secundário. Secundário, secundaríssimo. Fecharam 11 mil leitos hospitalares. E os que existem mal funcionam. Isso daí eu tenho como provar, porque fui presidente do Conselho Regional de Medicina até 31 de março, e nós fizemos um levantamento município a município de Alagoas, em todos os instrumentos assistenciais. Então, esse é um dos parâmetros. Com relação à proposta simplista do nosso sonhador Antônio Neri, que conheço bem, é meu amigo, é o que eu disse um pouco antes. O Brasil que não controlou nem controla a cola de sapateiro, a venda de bebidas alcoólicas a menores, vai controlar essa condição avassaladora da maconha, crack, cocaína? Não, nós do Conselho Federal de Medicina, numa discussão ainda preliminar, ouvimos a opinião dos conselheiros, somos contra. A Associação Brasileira de Psiquiatria é contra.
A liberação.
A liberação, é contra. Basta o álcool e o tabaco para nos causar problemas. E com relação ao conflito que foi instituído, o que, na realidade, eu quis dizer e vou continuar asseverando, é que a metodologia científica, ela tem um viés que precisa ser respeitado. A metodologia científica, ela trabalha com as evidências, as contraprovas. Uma pesquisa feita na área médica é uma pesquisa randomizada. Ela é uma pesquisa que tem modelos que vão ser testados e validados. Então, o que nós estamos querendo, e isso aí é um acerto que nós temos no Conselho Federal de Medicina, eu sou coordenador de fiscalização do Conselho Federal de Medicina e, consequentemente, da propaganda médica e outros fatos, é que nós vamos definir para os médicos brasileiros, nesse sistema assistencial para as doenças mentais, o que é médico. O que é médico, efetivamente? Esse aqui é um instrumento, um equipamento médico de hospitalização ou de assistência? É. Então, vai ser cobrado do governo o diretor técnico médico e a infraestrutura médica para que o ato privativo do médico seja executado com segurança. E o que não for médico? Não é médico. A gente não tem que ter nenhuma intervenção sobre eles. Apenas nos relacionarmos harmonicamente para complementarmos ou esses estabelecimentos suplementar a ação da medicina. Eu acho que isso é o que precisa ficar claro. O que eu estou colocando é a nomenclatura, comunidade terapêutica está sendo usado para uma técnica que pode ser tanto dentro de um hospital psiquiátrico como de uma enfermaria psiquiátrica no hospital geral, para denominar um estabelecimento. Eu acho que a nomenclatura, ela foi importada do modelo lá do Maxwell Jones, que na realidade é uma forma de abordagem. Então, uma fazenda terapêutica, um elemento operacional terapêutico de qualquer outra natureza é bem-vindo e é efetivamente eficaz. Nós não desconhecemos isso, não. Aliás, eu tenho que confessar aqui, eu durante 24 anos estudei apenas isso, a aplicação das técnicas psicanalíticas no modelo assistencial total, aonde tinha pessoas em restrição de circulação, de movimento, nós tínhamos interesse em construir um sistema participativo para que a pessoa, efetivamente, ela incorporasse esses conceitos que o padre está colocando. O padre está dizendo que se constrói na pessoa um conceito para a vida. É isso que a gente precisa. A pessoa precisa desses valores. E aproveitando, para dizer ao padre, nós também temos horror quando ouvimos dizer que trabalho faz mal à formação moral de qualquer pessoa. Não faz mal, não. Eu cortei cana quando era menino, mesmo sem precisar.
Doutor Emanuel, eu vi que o doutor José Luiz enfatizou aí... Você podia pedir uma pia para...
Meu querido senador Suplicy.
Eu queria...